Bom dia, boa tarde, boa noite, meus filhotes e minhas filhotas de todo este Brasil!
Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso cantinho!
E quem fala é a Tilápia Transmorfa, vilã zangada, e com ele nosso queridíssimo amigo Zartel.
Aqui é o Cavaleiro sem um braço. Um braço, tá?
Cavaleiro Zartel sem um braço ou Cavaleiro sem braço Zartel?
O que você preferir.
Hoje é um episódio sobre aceitação, né?
Exatamente.
Então é isso, meus caros ouvintes. Hoje nós vamos falar sobre a animação da Netflix, Nimona, baseada na HQ de... esqueci.
ND.
Isso! De Andy Stevenson. Programa curto, controverso, divertido e muito focado.
Só fazer uma... Não é curto, é o tamanho que a gente tá tentando manter pra que sejam episódios mais sucintos. Só isso.
Exatamente. Tudo pra vocês, meus caros ouvintes. Então fiquem vocês com este maravilhoso programa.
Beleza, acho que é passando todo esse ódio, né, que a gente passou dois programas destilando ódio, né, um contra IA e outro contra Marvel e DC, né, é justo, é um ódio justo, eu não vou negar.
Hoje mais ódio.
Mas é com intuito melhor dessa vez, eu acho, porque a gente vai elogiar também uma obra, né.
Vamos, pô, e que obra, irmão, que obra. Ouvinte, eu já é a quarta vez que ouço a porcaria dessa reclamação de que a gente só vai explicar a merda que a gente tá falando e o que a gente tá fazendo lá no meio do episódio. Véi, eu vou explicar mais uma vez pra vocês, ouvintes, filhotes. Véi, tá no nome do episódio, véi. Se você não assistiu o que a gente vai falar, velho, não ouça a porra do episódio. Ou então, faz que, né, a droga da Tilápia. A Tilápia ouve muito podcast porque a Tilápia gosta. E eu ouço umas paradas sobre coisas que eu nunca vi pra eu ter a noção de se eu vou gostar ou não, se eu vou gastar uma grana ou não no cinema, se vale a pena alugar ou não. Então, velho, é isso. A gente já parte no princípio de que vocês assistiram a parada. Sempre a gente vai partir desse princípio, a menos que seja um puta de um lançamento. Até esse dia chegar, galera, velho, a gente só vai explicar realmente lá no meio, depois que a gente já desenrolar um papo, a gente tá empolgado pra falar bastante coisa sobre o negócio e a gente acha que vocês também estão no mesmo intuito. Vou deixar esse disclaimer aí pros meus filhotes, porque tá foda, irmão.
Continua recebendo reclamação disso, sério?
Continuo, cara. Eu continuo sim.
Caraca.
Esse foi até um ouvinte novata nossa. Não sei se você vai ouvir esse programa em específico, mas se você ouvir, é pra você. Você sabe muito bem quem é você. Falou pra mim. Pô, velho, eu até achei vocês legais, velho. Mas tudo que vocês explicam é lá pro meio do episódio. Caralho, os episódios estão ainda não entendeu o que a gente tá fazendo.
Quebrei, velho, peraí. Ai, cara. Cara, o pior é que, na verdade, a primeira reclamação eu não vou fazer nem contra... quer dizer, tem a ver com a mídia, mas barra mercado brasileiro. Porque vai tomar no cu. Eu já tava namorando esse quadrinho já tem muito tempo, mas ele tava caro. E lançou o filme, sumiu essa merda do mercado. Sumiu. Eu não acho mais essa porcaria em lugar nenhum.
É o que acontece quando você deixa exclusivo, né, pra uma... publicadora? Publisher é publicadora?
Agora fiquei na dúvida. Não, acho que não é publicadora, mas eu acho que na verdade é vendedora, não? Porque publisher é tipo, acho que seria editora, né? Editora.
Isso. Publica, né? Deixar numa editora e uma... Caralho, como é que é o nome, cara? Editora e... Distribuidora. Uma editora e uma distribuidora só. Deixar isso exclusivo? Cara, vocês estão brincando, né, velho? A parada foi exclusiva da Amazon e a Amazon simplesmente falou: não, não vou fazer mais, ué. É meu? Por que eu vou perder meu tempo?
Não, assim, a parte de publicação eu acho até normal, é comum, saca? Mas, tipo, agora eu concordo contigo da parte de venda, velho. Puta que pariu. Porque eu acho que no Brasil ela é feita pela Intrínseca. Ela não é da Amazon em si. Eu acho que só a distribuidora que é a Amazon, né? E virou exclusiva da Amazon, né?
Isso.
Porra, mas vai tomar no cu, velho. Tipo, não vejo mais lugar nenhum. E, obviamente, né? Tipo, quando você acha uma edição, é aquelas pessoas que não bate bem da cabeça querendo vender a R$1.000. Como se essa merda fosse, tipo, quer dizer, agora é, né? Que esse mercado de quadrinhos virou isso, né? Virou item de colecionador, né? Mais um item de entretenimento. Quadrinho e livro em geral, né?
Total. E eu vou te falar, cara. O quadrinho em si... Olha, eu acho que o filme da Nimona, da qual nós estamos falando... Eu acho que o filme foi um grande serviço a essa história, cara, porque o quadrinho em si, eu não acho ele muito bom, não, cara. Eu li a gigantesca parte dele na biblioteca do Paulo Coelho, né? Ou então nas interwebs aí da vida. E... é... Ele é um trabalho... como é que eu posso dizer? É uma obra feita só com amor. Só com muito amor, tá ligado? Muito amor, muita paixão e muita dedicação. Mas assim... zero dinheiro. Era só uma menina que queria muito provar que ela era boa de escrever histórias.
Uhum.
E é não, isso. E ele nasce como uma webcomic. Ele não nasce como um quadrinho realmente ali pensado com uma editora e tudo. Ele nasce como um webcomic e... por um acaso, né, publicam ele por conta da popularidade que ele teve na época.
Não, mas esse aí tá, na verdade, cada vez se tornando mais comum, e eu não discordo disso acontecer. Por exemplo, uma série que eu gosto muito na Netflix, que é a Heartstopper. Heartstopper, eu pensei que era um quadrinho normal, né, tanto é que é vendido no Brasil. O fato do Heartstopper ser caro, caso do Heartstopper em específico, eu até entendo, porque é um quadrinho de capa dura, a gramatura do papel é muito maior do que as outras, e assim por diante. É como se fosse uma edição especial mesmo. Esse sim é um item feito pra colecionador. Aí eu entendo o preço. E mesmo assim eu ainda consegui adquirir por uns R$30 em promoção, saca? Mas ele também é um webtoon. Ele tá disponível gratuitamente no aplicativo do Line, o webtoon, né? No Android, na Apple, pra quem quiser ver. Então tá lá, tá tudo lá. É um aplicativo excelente, principalmente pra quem gosta de quadrinho. Eu só tenho um leve problema com isso, porque eu realmente não gosto muito de ler em tela. Se modificou, né? Essas leituras de mangá e quadrinho em geral pra webtoon. A leitura até é mais dinâmica, né? O jeito que eles desenham é como se fosse numa linha reta feita especificamente pra celular. Só que eu não consigo ler muito tempo, né, na tela. Isso é um defeito humano, né? Não tem como fazer. Então eu procuro comprar pra também valorizar, né, o trabalho do artista. Que eu quero ler, véio, tipo, e a pessoa também quer viver, né? Não tem como. Sei nem o que fazer. Mas eu concordo contigo. E eu acho que o caso do filme agora ter feito tanto sucesso, eu acho que tá mais em específico pelo trabalho do diretor, né? Como você falou, eu não cheguei a ler o quadrinho, né? Mas o quadrinho, quando eu vi certas imagens deles, que tem, tipo, previews dele na internet, ele parece ser bem simples, né? Não é, tipo, uma história extravagante, cheia de comédia, quanto o filme é, né? Eu acho que tá mais pra um trabalho do estúdio e do diretor, né? Que fez o filme.
Sim. Então, é porque é o seguinte, galera. A gente, primeiro, pra falar de Nimona, não tem como a gente não falar da criadora de Nimona, que é a Andy Stevenson. A Andy Stevenson, ela, eu não lembro agora, me falha a memória, foi mal aí, galera, a pesquisa foi feita uma semana atrás, o episódio não saiu, e agora eu fiz outro roteiro correndo às pressas, mas o bagulho é que é o seguinte, ela escreveu essa história... Na verdade, ela meio que rascunhou, vou colocar assim, ela rascunhou essa história muito tempo antes dela sair no mercado. Quando ela sai no mercado, ela já tinha um quadrinho de 2014 chamado Lumberjanes. Eu tenho dois volumes desse quadrinho, que também são muito bons. Nesse, a história já é muito melhor. O quadrinho da Nimona, pelo menos a web, eu acho que saiu um tanto depois do Lumberjanes, que já tinha sido um certo sucesso.
Uhum.
Aí, ela é chamada pra fazer como é que é o nome? A She-Ra, o reboot da She-Ra e as Princesas do Poder. Com isso, ela fica muito mais conhecida na indústria. E aí, o que que acontece? Como ela ficou muito conhecida por causa do reboot da She-Ra e ela já tinha essa webcomic muito, muito popular entre os leitores ali de webcomics, deu-se de que a Blue Sky fez uma proposta de trabalho com ela e ela adorou. Aí eles fizeram, desenrolaram todo o projeto, fizeram, acho que, essas estatísticas malucas que as pessoas falam, né? Tipo, tá faltando só a reindenização, tá faltando só não sei o que, tá faltando só não sei o que. A gente sempre ouve de, tipo assim, cara, tava quase pronto. Era, tipo assim, 90% da porra da obra tava pronta. Uhum. E o que que aconteceu? A Blue Sky foi comprada pela Disney. Ou a Blue Sky foi comprada pela Fox, depois foi comprado pela Disney. Uma das duas coisas aí aconteceu.
Era da Disney... Fox. É.
Hã?
Era da Fox. E a Fox
era da Fox.
E a Fox foi comprada pela Disney.
E aí, numa dessas revisões de projeto, a Disney falou: isso não é a cara da Disney. Joga isso no lixo, encerra. Não, não só isso, mas assim, a Blue Sky como um todo foi cancelada, né? Encerrou, demite todo mundo. E aí, o que que rola? Um tanto depois, a galera gostou tanto desse projeto que a Netflix, né? Num desses de tipo assim, ah, ó, fulano que conhece fulano, que conversou com o ciclano, falou: pô, tinha um projeto aí que eu participei lá na Blue Sky, Sentai que tava 90% completo. Se vocês quiserem, a gente pode simplesmente, né, completar os 10% e lançar isso. Era uma história muito boa, era uma obra muito boa e todo mundo gostou pra caramba. E o que que aconteceu? Juntou-se o útil ao agradável e toda a equipe que foi demitida desse projeto foi recontratada e aí foi finalizado esse filme pela Netflix.
Só pra, assim, botar em pauta, né, a Blue Sky, pra quem não conhece, é quem faz a Era do Gelo. Fez a Era do Gelo, Rio, ele refez alguns filmes antigos também, como Orton, ele fez o filme do Snoopy. Então, tipo assim, é uma animadora que tem filmes conhecidos, mas também não são filmes de animações, assim, tão bons, né? Um que eu tenho a elogiar, mas infelizmente foi, né, ele foi lançado, assim, próxima época de pandemia, né? Então não acabou fazendo tanto sucesso, né? Que foi o Spies in Disguise, né? Que ele chamou Um Espião Animal, em português. Uhum. É um filme, na minha opinião, muito bom. Eu ri pra caralho. E o mesmo diretor que fez o Spies in Disguise foi o que fez o Nimona também. E eu acho que ele que tem um mérito grande de ter deixado o filme mais brilhante, vamos dizer assim. Isso é uma opinião minha, né? Eu não tenho certeza.
Eu senti que o lance da Blue Sky era fazer mais histórias mesmo, sabe? Eles têm, realmente tinham aquele tesão em fazer arte, porque é a parada deles, sabe? Criar boas histórias, boas animações, passar boas lições de morais através da arte. Eu sempre senti esse tom, assim, na Blue Sky, que eles não estavam lá pelo dinheiro. Embora o Era do Gelo seja uma extrapolação aí do que é estar lá por dinheiro, mas eu sinto que quase todas as obras deles eram realmente, assim, pontadas no cara. A gente precisa contar essa história. É pra isso que a gente tá aqui.
Não, é tipo assim, tem a parte da Era do Gelo, mas aí tem uma teoria engraçada da Era do Gelo. Já fazer o primeiro parênteses aqui. É que os filmes da Era do Gelo, na verdade, são contados na ordem inversa, se você pegar. É, porque você pega o primeiro, eles estão na Era do Gelo de fato. O segundo, eles já estão no derretimento das calotas, só que isso é um acontecimento que acontece antes da Era do Gelo, pra falar a verdade. Aí no terceiro tem o acontecimento da Pangeia, e o último filme deles eu acho que é o Big Bang. Então tá sendo contado de trás pra frente a história.
Que da hora. Olha aí, até no dinheiro eles tinham alguma coisa pra contar. Aí o que acontece?
Assim.
Aí eles tinham... Fala aí. Não, fala. É que eu já falei bastante, fala um pouco aí.
Ah, tá. Não, eu ia continuar só falando assim da produção do filme em si, né? Tipo, ele antes também, quando tava na mão da Blue Sky barra Disney, ele ia ser dirigido, na verdade, por um tal de Patrick Osborne. Ele é, tipo, conhecido por fazer curtas e curtas premiados, por sinal, né? Ele tem, tipo, um curta que chegou a ganhar o melhor Oscar de curta-metragem, né? De animação. E um outro que foi indicado o segundo curta dele, por sinal, foi indicado. Então, tipo assim, ele tinha um histórico bom, mas também não necessariamente quer dizer que ele faria um filme excelente. Porque ele é especializado em curta, né? Não em longa metragem.
Cara, se bem que o Nimona, ele tem muito desse lance do curta, né? Ele é muito rápido.
Sim,
querendo ou não, eles deram um background pra história, mas o desenvolvimento dele é rápido.
É que é pra acontecer num filme, né? Eu acho que foi isso. Pra mim não modificou tanto, né?
Não, é porque eu sinto que o Nimona, ele precisava de uma série. Eu sinto isso. Eu sinto que os personagens dentro do filme foram tão bem construídos que uma série ia dar um impacto muito maior. Que tempo pra desenvolver e estar com aqueles personagens ia ser muito legal. Isso ia ajudar muito nas mensagens que a história precisa passar.
Sim. É, eu concordo contigo. Acho que seria uma importância. Mas é que teve todo esse problema que a gente comentou agora, né? O fato de ter passado por estúdios, os estúdios passou de mão pra outras mãos, né, vamos dizer assim, passou por outros donos, e os outros donos têm viés de confirmação sociais diferente, né. E a gente já pautou sobre isso em um programa, que foi exatamente sobre o The Owl House, e a gente ainda vai falar sobre isso de novo. E pelo visto, antes eu não sabia disso, né, até ler agora um pouco antes também de gravar, né, que o Nimona inicialmente também era pra ser da Disney, né. Infelizmente não foi.
Pois é, porque tava na mão da Disney. Era pra ser ela. Era ela pra lançar esse desenho maravilhoso. Mas ela falou, não, isso não é cara Disney. Joga isso no lixo, não preciso disso.
Vai.
Deixa eu ver. Lembrei o ponto que eu tava falando. Outro ponto importante pra falar da Anne Stevenson é que o Nimona, quando ela tava escrevendo, se eu não me engano... Olha, galera, de novo. A parada que eu já falei na pauta semana passada. Eu só tô tentando resgatar aqui na cabeça. Posso estar falando uma grande merda, mas assim, os fatos eu já verifiquei. Algumas das coisas que eu vou falar são sim verídicas. Eu só posso não estar concatenando elas na ordem certa ou um verbo ou outro ali que tá errado. Mas a parada é, a Anne Stevenson, ela se descobriu bissexual muito cedo. Foi por isso que ela criou essa personagem da Nimona. Quando ela desenvolveu a história, ela era bissexual. Hoje em dia, e ainda mais porque quando eu fui fazer a pesquisa, eu comecei a ver umas fotos dela, ela já não se considera mais uma bissexual. É, o ponto do erro ali é, podem trocar bissexual por gênero fluido. Vocês podem trocar isso. Se eu tiver errado, foi essa a, esse foi o meu erro. Só que hoje em dia, a Anne Stevenson se considera um trans masculino. Hoje ela se identifica como um cara, eu acho. Mas por conta dessa parada do gênero fluido e do... E ela não tem exatamente um texto dizendo são caras. E o Nimona é sobre isso, tá ligado? O Nimona é sobre não binariedade.
Eu acho que tá entre um, tipo, mais aceitação, né? Tipo, se eu fosse ter que dizer.
Ah, eu acho que não. Eu acho que todo mundo, pelo menos pelo que eu vejo falando sobre o Nimona, puxa nessa pauta da não-binariedade, desse lance de você não ser... Você se sentir coisas, sabe? Você se sente coisas, você pode tudo. E não querer virar dessas coisas, aí ela explica lá, né? Que é quase como se você quisesse espirrar, mas não consegue.
Não, sim. É que eu só não ia falar... Não é necessariamente de não-binários. É, eu acho que tá em geral pra todas as sexualidades, barra a nossa a vilã, que não é necessariamente assim, no meu ponto de vista é isso, tá? É, ela não é exatamente uma vilã por ser má, saca? Quando a gente for relatar um pouco mais a história, eu vou explicar um pouco melhor isso. Ela só é infelizmente conservadora. Ela é, tipo, realmente conservadora na história, saca? É só isso. E a gente vê que isso, a gente já presenciou isso várias e várias e milhares de vezes, principalmente nos últimos 4 anos, 6 anos, né, se contar, tipo, no histórico mundial, é que conservadorismo é isso que é causa, né, e você vai ser um vilão se você continuar sendo conservador, né.
Cara, agora que você falou isso, a gente, sabe desde quando a gente tá vendo isso? A gente está vendo isso desde 1999, porque existe uma animação que me trouxe pra caralho quando eu vi o final de Nimona, que é um desenho que eu sei que você conhece. O Gigante de Ferro. Cara, o final de Nimona, velho, é o Gigante de Ferro gay, tá ligado? É exatamente a mesma coisa.
Eu vou falar que eu não... É uma animação que eu gosto muito, muito mesmo, mas eu não lembro bem, saca, assim, do final da história. Eu sei que ela tem um apego sentimental muito grande com o Gigante... Eu tenho um apego sentimental muito grande com o Gigante de Ferro, mas eu não me recordo muito bem da história, eu tenho que reassistir.
Então deixa eu fazer aqui um paralelozinho.
Beleza.
Basicamente, quando eu tava assistindo Nimona, eu até gostei bastante da introdução dos personagens, muito mais do que eu gostei quando eu li o quadrinho. A introdução dos personagens é muito bem feita, é muito legal. No quadrinho, o Ballister já começa como um vilão do reino, e lá ele explica, né? Ele dá o background de como tudo começa.
Sim.
E até a aparição da Nimona, eu tava achando que, tipo assim, pô, legal, eu acho que essa história vai focar somente, assim, na Nimona e no Ballister como um todo. Vão construir um background pra eles e vão explicar isso até o final do filme, pra aquele finalzinho maravilhoso lá. E aí, eu até gostando, assim, um pouco da Nimona, gostando dos paradigmas dela e tudo, até que você chega no final. Aquele lance do não seja aquilo que as pessoas pensam que você é. Ou então, não seja aquilo que você nasceu para ser. Não é o que o mundo... Não é o que o mundo fez de você, é o que você faz com que o mundo fez de você. E aí, sim, eu lembrei, eu falei, caralho, mano, Gigante de Ferro. É isso. Porque o Gigante de Ferro era, tecnicamente, um construto que cai, né, na Terra, e ele tecnicamente uma máquina, né, por assim dizer, uma máquina alienígena, que um conservador, né, um general lá conservador, quer muito destruir, porque ele acha que é uma arma e pode ser usada pra matar pessoas que, não, pra matar, né, americanos. Ou então que o inimigo dos Estados Unidos possa se utilizar pra matar americanos. E a Nimona também passa pelo exato mesmo problema, só que vindo do lance do conservadorismo do ela é diferente, ela é um monstro. E aí no final
Tem no HBO Max, vou assistir hoje.
Tem? Tem. Aí o que acontece? A Nimona não se aceita como uma pessoa diferente. A Nimona simplesmente é Nimona. Ela chega até a falar isso. Eu não sei se isso chegou a se falar em inglês. Diga-se de passagem, a dublagem é muito boa.
Eu assisti em português, aí... Também não sei.
Eu assisti os dois. Na segunda vez que eu revi rapidão, eu assisti ela totalmente em inglês. Cara, perde-se pouquíssimas piadas, assim, contextos. A dublagem tá excelente nesse filme.
Uhum.
Ela fala o tempo todo, né? Eu sou Nimona. Ela não fala que é uma menina, ela não fala... né? Também tem uma hora que ela vira um menininho e aí ele, ah, agora você é um menininho. Aí ela, por hoje eu sou.
É muito bom.
E aí ela tá sempre falando, pô, eu sou Nimona, eu sou Nimona. E aí, às vezes, ela se confronta com essa ideia de que, cara, ela não... Por mais que ela seja muito suficiente pra si mesma, ela sente essa necessidade de grupo, ela sente necessidade de congregação e amizade.
Uhum.
E aí ela fala, eu não sei o que é pior, se é saber que todo mundo que nesse reino quer enfiar uma estaca no meu coração, ou se em alguns momentos eu quero que eles enfiem mesmo. Ela passa pelo mesmo problema do gigante de ferro, que é uma arma, e tecnicamente ele só sabe ser uma, mas ele não quer, porque ele foi criado por uma criança que ensina pra ele que matar é errado.
Sim.
E aí, cara, e aí ela vira, né, aquela construção amorfa, né, de sentimentos no final, vira aquele tecnicamente monstro, onde é o único momento da história que ela machuca pessoas.
Ah, e ela não tá buscando machucar as pessoas de fato naquele momento, né? A gente tem essa percepção completa, assim. Ela óbvio, foi entregue, né, a raiva naquela, uhum, naquela parte da história, mas você vê que o objetivo dela não era machucar as pessoas. Ela queria
se sacrificar. E olha como essa história... Ah, e olha como essa história, meu irmão, é bem construída. No momento, no começo do filme, e eu só percebi isso na segunda vez que eu assisti, ela mostra uns desenhos pro Ballister dele, né, montado no rinoceronte rosa, literalmente transpassando soldados, tá ligado? Tipo, tem 3 soldados no chifre dela.
Sim.
E aí, na hora que ela vira esse tal rinoceronte rosa, o chifre tá quebrado.
Uhum.
Ou seja, ela queria sim virar um rinoceronte com um chifre afiado. Ela só escolheu não machucar as pessoas. Que aí, por isso que eu falei exatamente no começo desse episódio, do dragão Wisp. Ela vira um dragão, que é um mascote de cereal, pra soltar baforadas de cereais nos inimigos dela. Só que em nenhum momento da história, uma briguinha assim à toa de um jogo de tabuleiro, ela solta fogo pela boca. Então ela também mostra que ela poderia ter sim machucado aquelas pessoas. Ela sempre escolhe não fazer. Ela só machuca as pessoas quando ela literalmente se perde. Já não consegue mais saber o que que ela é, o que que ela quer, o que que ela sente.
Ah, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, já vamos dar a introdução pra história, né? Que a gente já começou, pra falar a verdade, né? A gente tem a história, na verdade, desse cavaleiro. Cavaleiro.
Cavaleiro.
É, ele é o cavaleiro também, mas ele é um cavaleiro que ele era da... Tipo assim, numa sociedade onde você tem a elite, e somente a elite pode se transformar em cavaleiros do estado, vamos dizer assim.
Isso.
E esse foi a primeira pessoa que veio também, inclusive de um orfanato. Ele não era só um simples plebeu, né? Ele fazia parte da, vamos dizer assim, da ralé mais baixa que tinha realmente dentro dessa cidade. E ele conseguiu demonstrar, tipo assim, por meios próprios, de que ele tinha capacidade de conseguir fazer parte dessa nova elite de guerreiros. A rainha vê esse futuro nele, aceita e permite que isso aconteça. Só que quando vai passar, mostra esse desenvolvimento dele, ele vira amigo do filho da rainha, inclusive, e ele, tipo, vai ser consagrado finalmente a receber o título de guerreiro, a rainha é assassinada.
E
é exatamente aí. Aí, a partir daí, começa a história do filme, né? Obviamente, por ele ser o único plebeu... Caralho, tá foda. Ele ser o único plebeu a ser condecorado, ele vai ser o culpado, principalmente porque foi... Assim, é claramente mostrado, né, que foi armado, né, que pra parecer que ele matou a rainha. E vai tendo essa nova história. A Nimona, ela vê isso acontecer e percebe que a partir daí ela encontra alguém que tá sendo igual a ela, que, pra falar a verdade, tipo, eles são considerados como se fosse um pária dessa sociedade. E ela decide se juntar com ele pra poder acabar com o Estado, vamos dizer assim, anarquizar, entre aspas, né? A gente acha que o objetivo do desenho inicialmente é esse, né? E dentro dessa sociedade existe uma história de que a cidade é protegida por muros e esses guerreiros são necessários pra lutar contra demônios da época antiga, que atacaram a cidade. Uma guerreira muito, muito corajosa, ela liderou os soldados da cidade cidade, ela também era nobre, pra poder combater esses demônios. E a partir daí, tipo, foi criada essa sociedade, essa associação de guerreiros para que protegesse a cidade, só que era sempre assim, a casta alta da cidade é que protegia a casta baixa da cidade, vou dizer.
Sim.
E a Nimona tem esse ódio porque isso aí não faz o menor sentido. A gente não tem nenhum conhecimento atual do que a Nimona é, né? Mas ela só vai falando, eu sou uma vilã, eu quero acabar com a cidade, e a cidade é tipo como se fosse uma corrupção que vai crescendo cada vez mais. E a gente tem, junto disso aí, aquela, sei lá, pra mim pareceu uma freira, mas não é. Porque eles misturam muito tecnologia com roupa medieval. É um design bem legal, pra falar a verdade.
O então, próprio tipo, Ballister, ele tem um design, né, de personagem muito pontudo e sempre, né, de roupas negras, que torna ele, parece tornar ele um vilão mesmo, né? Ele é meio sim, vilanesco, o design dele.
Tudo aí isso eu achei outra coisa legal, porque é bem comum, né? Todos os guerreiros normalmente são brancos, né, da casta alta. Eles têm armaduras mais claras, ou no máximo, uhum, tipo aquele cinza, assim, mas um cinza claro. E o Ballister é o único que tem aparência latina ou indiana. Ele, obviamente, não pertence àquela cidade, vamos dizer assim, né? E a armadura dele é negra. É a única armadura preta que tem dentro deles. Então, tipo assim, você vê claramente que ele é um outsider, que ele é diferente, assim, de todos eles.
Uhum.
Só uma curiosidade rapidinho. Quem faz a voz do Gigante de Ferro é o Vin Diesel.
Hã? É. O Vin Diesel aí sempre nas dublagens improváveis.
Das dublagens monossilábicas?
Isso, monossilábica. Total.
Mas é isso aí, então, tipo, a gente tem essa introdução. Aí, a partir daí, começa o Ballister querendo provar, né, pra todos que ele não é essa
assim, pessoa. Sim, ele é recebido, né, uma espada adulterada que na hora da final coroação dele como cavaleiro, né, mata a rainha. E aí ele vira o grande vilão do reino e tem que se esconder e ao mesmo tempo ele quer muito provar a sua inocência. Ele sabe que foi vítima de uma conspiração e ele quer saber quem foi que realmente trocou a espada dele e assassinou a rainha, a troco de quê, né, jogar a reputação dele no lixo pra fazer isso.
Uhum.
E aí ele vai descobrir uma amizade improvável com uma menina metamorfa chamada Nimona, toda rosa.
E essa menina, tipo, como eu falei, a partir daí a gente começa a ter um design diferente dos quadrinhos, né, porque isso aí é uma opinião minha, eu não sei realmente se foi embasado nisso, né, porque a autora, ela é de... ela é dos Estados Unidos, né? Mas a arte dela, do Nimona, dele, quer dizer, do Nimona, é muito parecido com a, realmente, a época medieval, assim, mais europeia, do sul da Europa, né? Tipo, os espanhóis / portugueses, quando você vê. E no filme, eles levaram muito mais pra aquele lado inglês, mais um inglês romântico, assim, porque aquelas armaduras realmente não existem muito, assim, na história de verdade, né? Tipo, aquela full plate, com capacete e tudo mais. Eles deram essa leve modificada, né? Eu não sei se ela foi um objetivo dela fazer com esse viés mais para os exploradores, né, da Europa ali, que saíram viajando o mundo, tomando terras a Deus dará, né? ou não, né? Isso é só uma opinião minha, tipo assim, eu vi esse contraste entre as duas
legal. Isso. Faz sentido, faz muito sentido.
A gente parou onde foi, mal, me perdi agora.
Eu não quero falar nada não, mas eu acho que a gente vai ter que regravar esse programa.
Não precisa regravar, não. É porque a gente foi tentar fazer um resumo. De novo, foi fazer um resumo no meio do episódio. Então, aí tem essa história, né? Então, tipo, como você falou, de fato, as atitudes dentro do filme são um pouco corridas, né? Você vê, tipo, o Ballister, ele fugiu inicialmente, aí depois ele é capturado logo em seguida, aí depois a Nimona aparece lá pra poder resgatar ele, e vai tendo, tipo, parece um heist movie toda hora, toda vez é correndo e fazendo alguma coisa. E pra mim isso foi legal, na verdade. Parece que o filme realmente, tipo, passa em 15 minutos, assim, de tão rápido que essas ações acontecem.
Cara, pior que ele é muito frenético, ele não tem quer dizer, ele tem as pausas, mas até as pausas são legais, né? Porque a gente vê os sonhos da Nimona, a gente vê os conflitos do Ballister junto daquela menina que ele acha que pode ou não ser uma grande amiga, agora que ele encontrou.
Uhum.
E aí tem toda a parada do Reich, eles estão sempre tendo que sequestrar alguém ou fugir de alguém ou sequestrar alguém, isso é muito engraçado.
É, então, aí e ele começa isso. Aí é quando a gente vai descobrindo, né, a partir daqui a gente já tá dando... A gente já deu nossas opiniões, algumas opiniões já tiveram spoiler, né? Mas se você ainda não viu o filme, se você está aqui com a gente, já fez aquela reclamação de que a gente só fala as coisas no meio do episódio, é porque, em geral, a gente sempre vai falar spoiler. Então, por isso que, basicamente, a gente dá nossas opiniões, faz aquela crítica social básica no início do episódio, e na metade do episódio a gente vai falar mais da obra, porque a gente vai falar com spoilers, tá? Então, tipo, acho que a partir daqui, se você quiser desligar, ligar o Netflix e assistir a série antes de ver nossas opiniões, quer dizer, nossas outras opiniões...
Acho que a gente não falou o final da história nenhum, né? Não, acho que não. Dá pra ouvir até aqui, tranquilo.
É, dá pra ouvir, sim. Então, tipo, a partir daqui aí a gente, nesse meio do filme, né? A gente descobre que, na verdade, a vilã real era aquela freira. Eu não sei dizer, mas é tipo assim, era alto comando lá do comandante da escola de cavaleiros, né? Cavaleiros.
É a diretora, é porque isso eles pegaram do quadrinho. O nome lá da organização, dentro do quadrinho, chama A Instituição. E eles realmente pegaram isso de deixar aquela coisa bem genérica, saca? Tipo, a luta contra o sistema é a luta contra a instituição. E a menina lá, a vilã, que a gente descobre que a vilã é a diretora. O nome dela é esse, saca?
É, ela não tem, tipo, um nome específico, né?
Não, ela não é nem um pouco humanizada. Ela é só a controladora da instituição que nós devemos derrubar porque cria esse sistema falível de que a gente sempre se sente oprimido, controlado e... É aquilo, né? Oprimido e controlado.
Uhum.
Ah, tá. E foi ela que matou a rainha... Então, porque ela tem um sonho. Ela tem um sonho que ela tende a achar que é uma previsão. Que o monstro vai abalar os muros da sociedade e vai... E ela não sabe o que vai acontecer. Ela só sabe que a muralha uma hora vai cair por conta de um monstro que tá vindo aí pra mudar tudo.
Então, que é tipo, é o velho conservadorismo, né? Que a gente tem. Não é exatamente porque ela é má. Ela fez isso porque ela é má, porque ela queria o poder, porque a rainha era fraca e ela que deveria estar no poder. Essa parte que eu vou te falar assim, eu achei mais legal ainda, né, que é pra gente mostrar o quão problemático isso é, de você não ter aquele momento de você parar e pensar e raciocinar no que você tá fazendo, que ela acredita na lenda que a sociedade dela é pautada, de que monstros realmente chegaram e atacaram seres humanos e, tipo, tiveram guerreiros que lutaram contra esses monstros e foram vitoriosos contra esse monstro. E ela, tipo, se pauta nisso, né? Então, tipo, quando aparece esse cara que veio da plebe, que ele veio, tipo, lá de baixo e ascendeu a um poder que, tipo, ninguém era pra conseguir, porque a burguesia se permanece como burguês e o plebeu se permanece como plebeu. E ela fala, isso aqui está errado. E a partir desse momento, ela, como você comentou, né? Ela teve esse sonho de que a muralha ia cair, sei lá, nível Attack on Titan aí da vida. E que se a gente permitir que um plebeu se torne cavaleiro, isso vai acontecer, vai ruir, né, a sociedade. Aí vai tendo todos os problemas, né? E tem um certo momento que a Nimona, quando ela se transforma nesse dragão que cospe cereal, né? Então, aí ela se transforma depois numa menininha, né? Porque, tipo, tinha uma outra criança em volta que tava com medo dela.
Sim.
E ela falando, não vou te machucar, né? Aí, então, tipo, aí ela, a partir dessa imagem, ela também acha um outro pergaminho que tem também essa imagem
de uma menininha que
vira... É, de uma menininha que tá, tipo, no peito, né, do monstro, né? E esse monstro tá atacando os guerreiros dessa comunidade. E aí, tipo assim, até esse ponto a gente ainda acha que tá assim. Então ela só tá sendo fiel ao seu viés de conservação, né? Não tem nada de diferente, né?
Uhum.
Quando a gente vai descobrir também... Aí depois, num certo ponto da história, né? Quando a gente tá falando o nome dele, que é o tempo, eu esqueci.
Quem?
Deu branco.
Qual deles? Aí. O Ambrosius, o Ballister, a Nimona...
O Ballister. Que aí o Ballister, eu acho que se separa dela, né? Porque ela foi... Eu não lembro se ele que separa dela, ela que separa dele, agora deu um branco.
Mas então, o que é que rola nesse momento? É que, é assim, por conta desse negócio da Nimona não saber se identificar, ela simplesmente... E ela também não toca no assunto. Ela não gosta de falar porque ela é diferente ou como ela é diferente. Ela simplesmente sabe que é e gosta de ser diferente. Ela tá sempre falando. Ela tá sempre fugindo da questão do passado dela. E aí ele fala, né? Pô, o que é que você é? E aí ela nunca responde pra ele. Quando ele descobre que tem um pergaminho lá que fala de uma profecia, de uma menina que é um monstro, aí ele pergunta, é você aqui? E ao mesmo tempo que ela tem que dizer que é, ela não quer dizer que é, porque o contexto tá completamente errado, só que ela não consegue explicar esse contexto, e ela também ela nunca se deu o trabalho de procurar saber porque ela é diferente, e também né, dentro da sociedade, nunca foi dada essa oportunidade pra ela. E aí ela entra nesse conflito, ela fica do tipo assim, pô, você precisa acreditar em mim, ponto final. E aí ele fala, tipo assim, cara, não dá pra simplesmente acreditar em você, você precisa me dar alguma coisa pra confiar. E ela não dá, e aí eles, e como ela é realmente muito temperamental, eles brigam ali naquela coisa de ela não explica pra ele, ele meio que tá errado de desconfiar, e os dois não se resolvem e os dois se separam.
É. Aí mostra o passado, né, tipo, dela, que ela contou, teve um leve momento que ela se abre com ele e ela conta uma historinha, né, que na verdade ela era uma criança normal, que ela encontrou um poço mágico e fez um desejo pro poço mágico, né. Só que não, foi o contrário, né, ela já tinha, né, esse poder, vamos dizer assim, entre aspas, que ela realmente já era um demônio, entre aspas, que eu tô querendo dizer.
É aquilo, né, a gente não sabe o quão é verdade isso, o quão é mentira isso. O que a gente sempre soube é que ela é diferente e ela não consegue se relacionar com seres humanos.
Não, então, é isso que eu queria remeter, na verdade, ao contrário, porque, tipo, na historinha que ela conta a primeira vez pro Ballister, é que ela não conseguia se relacionar com seres humanos antes de virar, né, esse ser que consegue ser metamorfo e tudo mais. Só que quando volta pro passado dela, ela vivia já na floresta e quando ela virava um metamorfo pra se envolver até com outras criaturas, essas outras criaturas não aceitavam ela. E quando ela viu, na verdade, uma criança vindo brincar num poço e ela começou a interagir com essa criança, foi normal pra ela. Acho que foi antes mesmo dela saber a existência dos humanos. Isso foi o que me deu a entender.
Então, total. Tipo, não, total.
É. Aí, então, tipo assim, ela vai tendo normal. Aí, essa criança aceita ela como é, que ela, tipo, pode ser, que ela é metamorfa, que ela, tudo que a Nimona pode ser, essa criança aceita ela. Só que teve um momento que ela chegou muito perto de outros seres humanos. E os
adultos.
Tudo que é diferente e não é normal pra uma sociedade, o ser humano vai rejeitar, né? Um ser humano adulto, conservador, vai rejeitar qualquer mudança. Isso é normal, infelizmente. Tem que ser mudado, obviamente. E a partir daí, tipo, você vê que não foi nada demais. Ela não atacou ninguém. Na verdade, foram os outros que atacaram ela. E assim a gente está revendo várias e várias histórias que aconteceram na humanidade.
Sim.
E a partir daí, né, surgiu o mito, né? De que um monstro atacou a vila, porque a vila no final acabou pegando fogo por culpa deles mesmo, né?
Lembrei do nome da menina, o nome da menina é Glorit.
Isso, que ela se torna a guerreira famosa lá, né, que derrotou os monstros. Aí foi criado toda uma mitologia sobre ela, e a gente descobre que a Nimona é velha pra caralho também.
É. Então, tipo, ela fala isso, a primeira coisa que ela fala pro Ballister é: você realmente acha que eu sou uma criança? Você não conhece muitas crianças, não é mesmo?
Isso é verdade, tem esse ponto também. Então, tipo, aí essa nova sociedade foi criada a partir desse erro. Esse foi literalmente um erro, né? E a gente tem muito isso, né, na vida real, né? Infelizmente.
Sempre essa deturpação de como é que foi os eventos históricos pra criar e moldar, né, as características do presente.
É aquele famoso ditado, né? A história é escrita pelos vencedores.
Sim.
Exatamente. O lado mau, o lado fraco, sempre será o vilão.
É isso aí, meu jovem. E, cara, pior que... Cara, o pior que a gente tem que ir pro final desse... Cara, galera, é isso, tá ligado? É um filme de... Um filme em animação de 1h30? 1h40?
Não, acho que dá 1h20, ele é pequenininho.
Ele é pequenininho, então, tipo assim, cara, quando ela não consegue mais nem encontrar conforto na amizade estranha que ela tinha com o Ballister, ela vira uma criatura amorfa, gigante, monstruosa, como sempre foi aquilo que as pessoas sempre viram dela. E, cara, pior que é muito punk, cara, porque ela vai se matar na estátua da única pessoa que já aceitou ela como um igual, velho. É muito... É muito violento esse sentimento, ou então o que ela ia fazer, né? O que demonstra que ela ia fazer.
Exatamente. E aí a gente tem aquele final ambíguo, né? Que é tipo a diretora enlouquece a ponto de ela pegar a arma mais poderosa do reino, né? Que eram, tipo, são canhões que ficavam na muralha, né? E atira.
Que apontava pra fora da muralha, né?
É, que apontava pra fora da muralha. Ela aponta pra dentro da muralha e ela pra atirar no monstro, porque esse monstro que é o mal da sociedade. Ele que vai causar a destruição da humanidade. E, tipo, ela tá basicamente ameaçando todas as vidas ao redor de um monstro que não está causando ameaça a ninguém. Porque você tinha comentado, ela vai lá ferir humanos. Ela fere humanos E não é por consequência dela, de novo, foi porque guerreiros estavam atacando ela e estavam destruindo a cidade em volta de onde ela estava passando. Ela não bateu, ela não, tipo assim, não vou falar com total certeza, mas eu não lembro dela estar, tipo, batendo em prédios, destruindo tudo ao redor. Ela batia, acabava esbarrando em prédios por culpa das pessoas que tentavam bater ela.
Ela não se importa. Não, é porque ela não se importa. Ela não foi lá fazer isso. Literalmente, foi fazer o que eu acabei de falar pra vocês, galera. Ela foi lá se matar. Ela não tá nem aí se ela esbarrou num prédio pra isso. Ela tava indo se matar. Era isso que ela tava fazendo. Tipo assim, pô, daqui pra frente acabou o problema. Eu vou me matar e aí tudo se resolve. Era essa a intenção dela. Resolver o problema, entre aspas, gigantescas, abstratas e muito tenebrosas.
Uhum.
E aí, o que acontece? É o mesmo final do Gigante de Ferro, que é quando o general joga uma bomba atômica na própria população pra matar o Gigante de Ferro, que ele vê como uma arma. A diretora, né, aponta aquela arma e ela fala, eu não tô nem aí se eu matar milhares de pessoas pra acabar com a vida daquilo que eu acho que é errado. Uhum. Eu vou fazer isso. E nos dois filmes, nas duas animações, acontece exatamente a mesma coisa. Aí eu vou tomar uma liberdade aqui de pensamento, que é a mensagem que eu tirei dessas duas animações com o final extremamente semelhante, que é existe um lado infantil da lição, e pra mim, depois de muito tempo, né, que eu cresci e revi essas histórias, eu acho que existe o lado, né, o lado adulto, que é basicamente o seguinte: tanto o Anemona quanto o Gigante de Ferro percebem que eles não são aquilo que o mundo fez deles, que eles é que fazem, eles que criam, né, a própria natureza deles. Eles moldam e criam aquilo que eles vão ser e pelo que eles vão ser lembrados. E ambos percebem exatamente a mesma coisa, que é, eles não querem mais fazer parte de uma sociedade onde existem pessoas que são dispostas a literalmente massacrar uns aos outros pela existência deles. Eles não querem mais fazer parte disso. E eles escolhem se matar para proteger uma parte dessa sociedade que eles veem como, eu vou dizer assim, como salvável. Ou então como... não é a palavra que eu quero. Como louvável. Pessoas que realmente valem a pena. Pro Gigante de Ferro era o Hogarth e pra Nimona era o Ballister. Ainda existe alguma coisa na sociedade que vale a pena salvar. Mas eu não posso mais fazer parte disso. Eu não quero mais fazer parte disso. Essa é a lição de moral que realmente essas duas histórias me passam. É lição de moral para crianças, e por isso eu acho que é uma história realmente válida para crianças, é que eles sobrevivem, entre aspas, gigantescas, né? A Anemona vira uma coisa amorfa no ar, né? Um brilho amorfo no ar, o Gigante de Ferro meio que se reconstrói no Ártico, ele ainda tá vivo ali, né?
Não, o da Anemona, ela vira uma fênix.
Então, é aquilo, mas aí não mostra ela, né? Então é
ficar aquele... Não mostra, aquele... No final mostra, tipo, aquele...
Ele olha,
e ela aparece. Ela aparece ali.
Não, mostra só um brilho. Eu revi, é só um brilho.
É, não, mas aí a reação dele prova de que... Até ela tá voltando, velho.
Não, não é, né, cara?
Não, tá voltando sim, velho. Vai pra merda. Vai a merda.
A verdade.
Não. Vai a merda. Ela está viva porque ela virou... Eu não tô falando de Gigante de Ferro, foda-se. Eu tô falando da Anemona. Ela vira uma fênix. Uma fênix renasce. É isso.
Essa é a história pra criança. Essa é a história pra criança. E é por isso que isso é uma animação também pra criança.
É.
Mas vai por mim, ela
vive. Não, ela vive. E nesse caso não é se matar, é se sacrificar. Você muda total o viés da morte dela. Senão um vira pecado e o outro vira heroísmo. É diferente.
Um é pecado, o outro é heroísmo, tá?
É, suicídio é pecado, velho. Sacrifício não.
Total, né?
Exatamente. Mas ela tá viva. Ela virou fênix, ela tá viva. Que nem o Tucano na aventura de RPG. Tá vivo.
O Tucano está vivo.
Exatamente.
Com certeza.
É, eu acho que é isso aí, ó. Vão lá na Netflix, fazendo agora propaganda aberta, mas porque essa animação merece tudo isso. Assistam e comentem aqui no nosso episódio, principalmente se você está vendo pelo Spotify, tem um caixinho de interação com os ouvintes. Comente o que você achou e possíveis outros temas que vocês querem ouvir, da parte de cultura pop, ou não seja de cultura pop, contanto que não seja política. Por mais que a gente tenha demonstrado um lado, né, de um certo modo nesses últimos episódios, a gente não vai... Eu não vou comentar de política. Se o Tilapa quiser gravar sozinho e talvez eu vá editar, quem daqui edita sou eu, então ele tá ferrado mesmo assim, aí eu possa ter, mas não vai ser comigo.
Beleza.